Amor de Cine é Merda! Sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta! Meu nome é Gask e hoje, assim como as cobras, eu tô no crack, louco de feromônios e de raiva por hostear esse programa sobre esse filme. E pra mim, o filme passou nem perto de dar a volta, mano. E junto aqui comigo tá May, tudo bom, May?
Tudo ótimo.
E pra você, o filme deu a volta?
Não, e eu tô muito feliz que pra você não tenha dado a volta também, porque eu tava achando que só eu ia ser chata e ia falar que o filme não deu a volta, tipo, três vezes seguidas. Mas os três últimos filmes foram ruins, tirando
o
Mandy.
E quem foi que escolheu o filme de hoje?
Não fui eu.
Não fui eu?
Cara, eu ia dizer na minha vez que eu não queria saber quem escolheu, porque eu ia meio que perder a amizade com essa pessoa, ou no mínimo considerar ela muito menos.
Então a gente sabe que foi o Leonardo, né?
Não, se manifestou.
Não, eu tô realmente pensando, será que fui eu, já que não foi todo mundo? Eu não lembro.
Tô em dúvida também se fui eu.
Pode ser de algum ouvinte lazarento lá do grupo lá, que sugeriu que a gente já tá nas escalas.
Não, é porque também a gente tinha aquela lista gigante, né? Então, tipo, a gente só sorteou uns nomes ali quando foi fazer a votação.
É.
Ah, pode crer. E pra você, Léo, deu a volta?
Não. Porque esse filme é bom!
Ai, meu Deus.
Ah, vamos lá. Ah,
depois a gente fala sobre isso. E pra você, Nando? Me deu a volta?
Ai, não, cara. Isso é muito ruim. Puta que pariu. Puta que pariu. Que filme ruim. Cara, muito ruim. Muito ruim.
Tá ok?
Que puto essa porra. Muito ruim, velho. Foi foda, assim.
Foi horroroso, cara.
Foi ruim.
Eu vou confessar pra vocês que eu não vi até o final.
Você não viu o clipe do final?
Não.
O clipe do final é bom.
Que clipe do final?
Gente, vocês não assistiram o filme.
Gente, como assim? Todos os filmes dessa época muito específica, eles começam com um clipe e terminam com um clipe.
Peraí que eu vou ver agora então, peraí.
Antes, tá tudo bom com você?
Com quem você tá falando, cara?
Olha, ele fala, filho da puta, ele saiu fora.
Ainda bem que eu não vi. Bom.
Pra você, deu a volta, Bala?
Deu. Eu fiquei muito feliz. Eu dei muita risada com esse filme. Eu adoro esse filme.
Você tá zoando, cara.
Eu adoro, cara. Pô, é muito bom, cara. Todas as cenas de, tipo, é como se os caras estivessem falando assim, não, vamos fazer um filme sério. Mas todas as cenas que tiver cobra vão ser bem absurdas. É muito bom, cara. Tem cobra no olho, tem cobra saindo da boca. Aí, quando eles pegam assim, eles pegam aquele clichêzão do tipo, tem um médico a bordo? E é lógico que o médico morreu. É sensacional, cara.
Cadê o
gato? Alguém aqui consegue pilotar um avião? E é lógico que é coisa. Tem cobra levando mijada na cara. Mano.
Polícia da pauta.
Muito bom.
Pra quem tá se perguntando o que é Deu a Volta, Léo, o que é Deu a Volta?
Deu a Volta é igual a carreira do Nicolas Cage. Você tá ficando boa agora.
Nossa. Falando em Nicolas Cage, vocês receberam hoje, né, a imagem da bolsa.
Sim.
Da bolsa Cage. Cara,
grande imagem.
Vamos colocar no link aí.
A gente podia postar no Instagram do Deu a Volta pras pessoas saberem quando ouvir qual é o momento exato que a gente tava gravando.
Exatamente. A gente tem que contar pros ouvintes. É que é tipo assim, ó. O Nicolas Cage se manifestou, né, de formas mágicas na vida do Gask. Então, da mesma forma que Jesus aparece em bolor de pão, o Nicolas Cage apareceu no reflexo numa foto que o Gask fez.
Sério? E nem fui eu que fiz essa foto, eu só tava editando ela.
Ô, louco, Bala, responde nós no grupo do WhatsApp e ignora as fotos, velho.
Eu não vi essa foto.
Porra, depois, cara, dá uma olhada lá.
Tá indo pro Instagram, então, se você tá ouvindo a gente agora, você vai saber o momento exato dessa gravação. E você vai ver o Nicolas Cage na vida do Gask, como Jesus Cristo tava no bolor daquela senhorinha. No bolor do pão.
Ah, olha aqui.
Gente, mas vocês acham que o ouvinte não ia saber que a gente tava gravando depois da gente ter postado 5 fotos sentado no Discord?
Porra, a gente trabalha o dia inteiro em prol do Deu a Volta, a gente poderia estar fazendo outra coisa.
A gente sentado no Discord.
A gente trabalha o dia inteiro em prol do Deu a Volta.
Só isso que a gente faz.
É verdade.
E pra quem tá se perguntando aí como entrar em contato com a gente, onde acha a gente, hoje é a minha vez de dar os recados de feed e tudo mais. E a régua tá muito alta, tá difícil manter ela. Então hoje eu vou baixar essa régua, vou voltar ao zero.
É o que todo mundo fala.
Porque eles me chamaram pra fazer um recadinho, mas eu não vou não, porque eu tô com bolsa de cocô, tá ok? E Nando, faz um resumo do filme de hoje aí, um tweet.
Ai, que safado!
Safado, cara!
Ai, que filho da puta!
Lê o contato aí, pelo menos, pra pessoa saber como falar com a gente.
Mano, eu peço impeachment, cara!
Caralho! Nossa, caralho. Senhora! Pela família! Pelo Deu a Volta!
Porra, o cara quer acabar com o Ministério do Contatinho, velho.
Nossa, mano. Como é que o pessoal vai entrar em contato com a gente no arroba Deu a Volta no Instagram?
Como que a pessoa vai mandar um e-mail pro contatinho arroba deuavolta.com?
Eu acho que as pessoas no Twitter, arroba Deu a Volta, vão ficar muito decepcionadas com o Gask.
E o pior de tudo, como é que o pessoal vai entrar no site do deuavolta.top?
E aí você tá privando as pessoas da grande informação de que o Deu a Volta está no Spotify, Spotify, no Google Podcast, em qualquer agregador que ele quiser, e devia dar 5 estrelas pra gente lá no iTunes. Você é um desgraçado!
Como que as pessoas vão mandar mensagem diretamente no celular do Gask, no número 011? Cara, foi injusto isso.
Alguém tinha que fazer isso, né? Mas ó, a próxima pessoa vai pegar do zero aí. Mas foi um baita não combinado geral aí, ó.
Vocês... Exatamente.
Deu certo.
Gostaria de deixar muito claro pra podosfera de que a gente sustenta essa bosta aqui. Que se for depender do gás, que não dá nada.
O gás que ele carrega a cara do podcast nele, mas... O coração é nosso.
Exatamente.
É que o importante é que só ele seja preso com a gente.
A estrelinha de aloprar o gás que já entrou, né? Porque semana passada o Nando tinha falado, né, pra falarem quais são as 5 estrelas do episódio. Alguém tem aí acessível?
Eu.
Fala aí, o Bala.
Peraí.
Então,
peraí.
Não tem.
Eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu convivo num lugar que a pessoa que é sempre zoada não sou eu.
Estrelas não deu a volta.
Falar de cocô.
Já falamos?
Ainda segunda, não. Falar de pinto. Terceira, sair da pauta.
Essa é boa.
Quarta, contatinho topster.
Essa aí. Cagou.
Não tem.
Essa aqui
tem.
Já falhou.
E cinco,
aloprar
o Gask.
Isso é difícil.
Ah, isso é bom.
Isso é difícil olhar, né? Então a gente, além das estrelas do filme, a gente tem as estrelas pro próprio episódio, as meta-estrelas.
Uhum. Que aí eles podem julgar a gente.
Isso, eles podem julgar a gente vai no final do episódio ver se a gente cumpriu as 5 estrelas. E vai ser esse critério que o Pedro mandou até um novo ouvinte mandar um critério melhor.
E vamos julgar os ouvintes também.
Isso mesmo.
Tem que acabar com os ouvintes.
Tem que acabar,
com os ouvintes.
Eu vou fazer castração. Castração química nos ouvintes.
Todo mundo que escuta deu a volta não pode se reproduzir.
Exatamente. A gente vai acabar com o Ministério do Ouvinte, hein? Vocês estão sabendo.
Porque o governo do PT tava fazendo cartilha dos ouvintes.
Tava distribuindo aí mamadeira pra ouvinte, aí isso aí tá errado.
A gente vai juntar o...
Mamadeira... Cocô pro ouvinte.
A gente vai juntar o Ministério do Ouvinte com o Ministério do Downloader e a gente...
Ô, Nando, faz um resumo do filme pra gente ir pra
pauta. No próximo podcast, a gente retira tudo isso que a gente falou e diz que não autorizou.
Pode crer. O Ministério do Resumo do Filme foi fundido com o Ministério do Recadinho e por isso ele não tá presente. Motherfucker!
Então é exatamente sobre esse filme. A gente vai falar hoje sobre o filme Serpentes a Bordo.
Uhul!
Putz, pai, agora eu não, eu vou precisar perguntar isso pra vocês. Eu não consigo dizer isso com certeza. Conversando antes da gravação, que quando você coloca Serpentes a Bordo no YouTuber, você acha lá dois filmes, né? Tem um que tá escrito Serpentes a Bordo, filme de terror.
Exatamente.
É melhor ou pior que esse que a gente assistiu?
Ah, eu acho que é pior.
Olha só,
eu
nunca vi.
Vocês sabem que filme que é?
Não, nunca vi.
É Serpentes a Bordo, terror.
Na real, tem vários aqui, tem tipo pelo menos 4 que são filmes
de terror. Parece um filme pornô, né?
É. Cara, Serpentes a Bordo, filme de terror.
Gangbang no avião.
É. Pode crer, cara. Já viram o ônibus da suruba? É um pornô chanchada brasileiro, excelente.
Não, eu já vi a suruba de um governador aí.
Ah...
Ônibus da suruba. Tem uma cena famosa nesse filme que o cara põe a bunda pra fora do ônibus e caga.
Caralho, velho.
No meio da suruba.
No meio da suruba.
É muito bom esse filme.
Como ele colocou a bunda pra fora, foi fora da suruba, né?
Então...
Cara, você não sabe que parte dele tava participando da suruba.
O pinto ainda tava pra dentro, então ele pode estar participando ainda.
Enfim, né, ó, foi um filme lançado em 2006. Foi, não o ônibus da suruba, tá? O Serpentes a Bordo. Ele foi dirigido pelo David R. não sei porquê, Ellis. E, mano, esse cara, ele é conhecido principalmente por ser um dublê, por ser assistente de diretor.
Caralho,
faz sentido, faz total.
Ele foi assistente de direção de, cara, de Beethoven, de Matrix, de um monte de coisa.
Caralho!
É. Tá de parabéns, hein?
De Beethoven a Matrix, o cara é bom, hein?
Tá vendo? E ele foi escrito por Sebastian Gutierrez e um outro cara que não fez nada além disso.
É, obviamente um filme desse tem mais de um roteirista.
É.
Obviamente.
Na hora que a gente chegar na parte do roteiro, a gente... Explica o que aconteceu ali.
Ele foi produzido pela New Line Cinema. Ele teve um orçamento de $33 milhões e ele arrecadou $62 milhões. E hoje, a senhora nova linha vai ser a May. Vamos agora tentar descobrir como que foi lá dentro pra arranjar esses $33 milhões aí.
Beleza.
É... Senhora Chip da Team, eu venho aqui com esse incrível
roteiro. Nossa, senhora, não, Bala, começa de novo, que essa foi triste.
Por favor. Eu gostei tanto do chicletinho.
Tem que falar mesmo. Quando eu fiz piada ruim na primeira vez, jogaram na minha cara.
Cara, Chip Datinha, eu tenho aqui um filme excelente pra você, estrelado pelo Samuel Jackson, que é cheio de cobra.
Pera, Samuel Jackson, cobra, então é ação.
É.
Parece promissor.
Não, depende. A gente ainda não tem muita certeza. Pode ser um filme de terror.
É porque assim, o ministério do roteiro foi grudado aqui no ministério da produção. Isso. Então, assim, basicamente a gente não sabe muito bem o filme. A gente tem estereótipos, assim. O nome.
Mas é que assim, ó. Você tem que ver uma coisa. Se for terror, a gente tá nos anos 2000 aqui. Se for terror, ele precisa de uma patricinha.
Uhum.
Tem.
Mas precisa, tá dentro. Exatamente.
Precisa de peito.
Isso. As primeiras pessoas a fazerem sexo são as primeiras pessoas a morrer.
Sim, então vai ser terror.
Não.
É, então.
Não vai ser terror porque... Eu vou dizer por quê. Porque o título do filme fala o que acontece no filme antes de acontecer.
Entendeu?
O título do filme aqui é pra você não ter surpresas, mas mesmo assim você ficar surpreendido pelo ataque das cobras.
Ah, explica isso pro exorcista, então.
Massacre da Serra Elétrica.
É, então.
Não tem surpresas.
Assim, a gente tem um roteiro aqui que, na verdade, a gente tem... A gente pegou um daqueles modelos padrão de tudo. Então, assim, o tema, tudo é baseado no estereótipo. O nome, por exemplo, a gente tava pensando em fazer alguma coisa relacionada a serpentes no avião. Então, a gente vai deixar esse nome mesmo.
Exatamente. Exatamente.
Cobras no avião. Aí a gente tem todos os estereótipos a gente vai pôr. Soft porn gratuito.
Isso.
Machismo, a cada 3 falas vai ter 4 que vai ser machista. Bem escroto, assim, dos pior. Exatamente. Muita gente branca. Quando tiver alguma pessoa negra, a gente vai lotar algum estereótipo. É assim, a gente quer seguir aquele padrãozão que faz muito sucesso, né?
Exatamente. Isso é bom, né? Uma coisa que a gente também teve muito cuidado de incluir no roteiro foi: toda mulher acima de 50 anos tem instinto materno muito forte. Filho de mãe solteira vira assassino psicopata.
É, porque falaram aí, eu acredito que é real isso aí.
Vocês têm que ver que a gente tá nos anos 2000 e a gente tá aqui pra trabalhar com estereótipo.
Exato.
Isso aí. E é uma coisa, tem um filme que saiu lá em 90 e pouco, que chama Três Ninjas. A gente vai pegar todo mundo que trabalhou de vilão naquele filme e pôr pra ser vilão nesse filme aí.
Eles vão ser os coachings dos vilões. Quando você não sabe fazer, você ensina.
Muito bom.
Acho muito válido.
Então vocês têm aí.
A gente venceu pelo câncer.
Pelo Samuel Jackson. Aqui, ó,
eu ganhei na loteria aqui. Tô sobrando um dinheiro, eu vou postar nesse filme.
Exatamente.
Não, é certo. Certo.
Eu tô precisando lavar dinheiro.
Aí, ó. Esse filme, esse resultado de lavagem de dinheiro faz todo sentido.
Faz mesmo.
Então agora já descobrimos como foi pego, como foi ganho esses 33 milhões de dólares. E vamos agora pro novo quadro, né, que começou há pouco tempo. Vamos descobrir se esse filme tem 5 estrelas deu a voltísticas, né? A primeira estrela...
Eu queria colocar a vinheta do Oscar, mas não sei, eu coloquei da CBN.
A vinheta vai ser o Nando fazendo isso com eco, tá?
Mano, vai ser muito bom, cara.
Muito bom.
A musiquinha da CBN no fundo.
Vamos lá, primeira estrela. Esse filme, ele ofende minoria?
Sim. Sim.
Eu não sei que minoria ele não ofende.
Então, uma estrela. Esse filme, ele passa no teste de Bechdel?
Não.
Ele não passa. Eu acho que passa.
Ele passa.
Passa.
Ele passa porque as aeromoças perguntam sobre o que tá lendo, sobre o que vai fazer nas
cenas. Ele passa de um jeito escroto, todas as cenas que ele coloca duas mulheres ou uma, qualquer quantidade de mulheres falando sobre qualquer assunto, ele só tá querendo estereotipar elas de alguma forma, ou mostrar peito, qualquer coisa assim, escrotizando, mas aí, tipo, nessas ele passa, se a gente for objetivo, ele passa.
É verdade, né? Também tem o diálogo da aposentadoria da aeromoça, né?
Isso. Tem as questões lá com a mulher com o filhinho e tal. Não, você salvou meu filho e tal.
Ah, inclusive. Tá. Então ele passa.
Mas o filho é um homem, né?
Não, mas aí que tá. Ela não fala filho, ela fala baby. O tempo inteiro é baby. Ele não tem sexo nem nome, é baby.
Mas todas têm nome? Mais de uma tem nome?
Sim.
Aquela que fala que vai aposentar, inclusive ela fala que vai aposentar pra virar advogada e depois aquela atriz atua como advogada numa série X. E isso não tem importância nenhuma, pode continuar.
Caraca, parabéns.
The Good Wife.
Universo expandido.
Mesmo, ela é a mulher do The Good Wife.
É o universo expandido dos atores secundários.
Nossa, que da hora. Será que não... Ó, alguém aí que viu The Good Wife, ela fala que ela cita de que antes dela virar advogada, ela foi aeromoça. Porque seria muito da hora.
Então, a gente vai usar o termo aeromoça, porque a galera do comissário de bordo fica que é uma das proto-minorias do Deu a Volta, né? Os comissários de bordo, eles ficam putasco quando chamam de aeromoça.
Depende, porque eu conheço...
Como assim? Ninguém ali é aeromoça.
Não, é comissário de bordo. Board.
Mas eu conheço dois comissários de bordo que eles acham muito engraçados de serem chamados de aeromoços.
Então, mas eles acham engraçados, as minas acham, tipo, mega chato.
É porque tem... Eu não conheço comissário de bordo mulher.
Peraí, eu não entendi.
É porque é ofensivo.
Comissário de bordo é errado?
Porque... Não, aeromoça é errado porque você tá diminuindo a profissão e a aeromoça tem um problema muito sério com o fato de que a profissão é muito sexualizada.
Uhum.
Então, elas querem, tipo, tornar a profissão que tem uma cara mais séria possível justamente pra diminuir essa ideia da sexualização da aeromoça.
Tipo, já faz, sei lá, 15 anos que elas falam assim, gente, é comissário de bordo que fala, mas as pessoas continuam chamando de aeromoça.
Porque a aeromoça parece que ela é, tipo, ela não estudou, ela é só, tipo, ela entrou ali no avião e ela tá ali porque ela é bonitinha e fica pulando.
Ela é garçonete.
Porta.
Garçonete
do ar. Entendi.
Eu entendo. Eu tenho uma amiga que era comissária de bordo e tal. Só que ainda assim, cara, a gente chama professora de dona. Foda-se. Aeromoça, velho.
Eu chamo professora de tia.
Eu chamo então, professora de aeromoça.
Desculpa, mano.
Eu chamo a aeromoça de senpai.
Aí, ó. Caralho.
Imagina, mano, você tá no avião, senpai, me traz uma água.
Puta que pariu. Aí o avião tá caindo, ela põe aquela porra daquele escorregador de bagulho lá pra você sair na água lá. Morre aí, ô, sem mãe.
Nossa.
Sem mãe.
Nossa, você podia ter feito tantas piadas boas nesse contexto e você fez a pior delas.
É.
Sério? O Nando aqui, ó, selo tiozão, hein?
Exatamente.
Você pegou o selo tiozão do Gask, mano.
Caraca. Uhul. Alguém tem que fazer a foto do Nando passando a faixa de tiozão pro Gask. Do Gask passando a faixa de tiozão.
Enfim, aí, ó, terceira estrela, ele tem vovô ex-máquina ou helicóptero?
Tem helicóptero.
Então, ó, mais uma estrela.
Vovô ex-máquina não tem, porque todo mundo que era mais velho no filme morreu.
Não tem o vovô em pessoa, mas o filme em si é um vovô ex-máquina, né? Porque, tipo, todos os problemas que aparecem se solucionam na cena seguinte, tipo, sem explicação nenhuma. Todos, o filme inteiro, assim. Mas, enfim,
Tem o selo vovô ex-máquina, porque todos os problemas se resolvem com a privatização.
É.
Isso é coisa de velho.
Ok.
Partido novo!
Quarta estrela, drogas. Bom, drogas durante o filme tem.
Feromônio é droga.
E vocês acham
Feromônio é droga!
Teve uma grande quantidade de abuso de drogas ilícitas na produção desse filme?
Teve
na concepção do roteiro.
Pô, pra mãe, ninguém se matar fazendo filme, porque aquele filme é muito meia bomba, gente.
É, antidepressivo conta como droga, então.
Sim.
Na hora que a gente chega no roteiro,
o cara oferece Xanax lá, lembra?
É. Pro cachorro.
Pro cachorro! É verdade.
Eu super achei que ela ia falar, pra mim não, mas pro cachorro eu topo. Esse filme tem dublado no YouTube?
Tem, a gente assistiu lá.
Assisti dublado no YouTube.
Esse filme tem a estrela guia, que é Nicolas Cage, Megan Fox ou Michael Bay?
Não, infelizmente não. Mas se o Michael Bay dirigisse esse filme, ele ia ser bom, hein?
Nossa,
eu se o Michael Bay dirigisse e tivesse o Nicolas Cage e a Megan Fox, ia ser muito
bom. Eles iam ficar revezando de avião e o cara ter colocado cobra em 300 aviões diferentes.
Isso mesmo, eles iam revezar de avião.
E aí, eventualmente, alguém ia falar, nossa, mas ele pensou em tudo.
Ó, esse filme, então, ele tem 4 estrelas do Deu a Volta.
Caralho, a gente é muito fraco, né? Qualquer filme chega a 4 estrelas.
realmente.
Eu tava pensando aqui, sobre filmes que dá a volta, pessoas que faz tudo quanto é filme. Vocês acham que o Samuel Jackson também pode entrar na estrela guia?
Ah, não. Não.
Todo mundo usou do Nicolas Cage, mas o Samuel Jackson, mano, faz qualquer coisa que chama também.
Mas não mais, assim, sabe?
Não.
O Samuel Jackson é que nem o finado Kevin Spacey, que ele faz a mesma quantidade de filme bom, ele faz de ruim. E os bons são muito bons.
Ele equilibra, né?
Que o Samuel Jackson, como qualquer pessoa, ele gosta de dinheiro, entendeu?
Meu, se a gente fala isso agora e o Mr. Glass faz um puta sucesso ano que vem, a gente tá fudido, sabe? Porque
não, mas o Mr. Glass vai fazer um puta sucesso.
Vai fazer. Ele é um puta de um papel, o Mr. Glass, cara. É mó da hora.
Exatamente. Ô, Márcio.
Oi.
Qual que é o Konami Code?
Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA.
What the fuck? Peraí.
Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA. Ah, tá, beleza. É que eu tô jogando contra.
Pensei que você estava no site
da
volta.
Saída da pauta.
Exatamente. Não, é porque eu sempre jogo enquanto a gente tá falando.
Sério? Ah, eu não tô fazendo isso.
Sua mente se divide em duas, velho.
Meu, eu jogo contra sem pensar, assim, é muito fácil.
Vocês não fazem isso?
Caralho, não. Só eu me dedico a esse podcast?
Eu fico meio chato, mano.
Não, eu super presto atenção, mas eu jogo ao mesmo tempo.
Cara, eu fico aqui com... Eu fico com a tela da pauta, eu fico com as telas do IMDB, fico com um monte de Wikipedia, fico...
Não, é assim, ó.
Peraí, alguém lê a tela da pauta? O Gás que
eu fico com... eu tô abrindo minha Steam agora aqui, mas...
Não, é assim, ó.
Tem dois gráficos de áudio.
Tem quatro janelas na minha frente. Uma é a da minha. Essas são as minhas anotações.
Vai se fuder,
mano. Vai se fuder.
A outra.
Mano, não quero saber, velho. Eu tô com a aqui. Filha da puta, mano.
Eu vou baixar o Gambaldi no meu celular.
Puta que pariu, tô pegando o controle aqui agora.
O resto do podcast vai ser só.
Mano, eu me concentro no bagulho, velho. Puta dedicação.
Ninguém nunca reclamou da minha performance aqui, viu? Não vem, não.
Nossa, velho. Mano, cadê eu pra perceber mesmo, filho da puta?
É, então!
Quem para de abrir o zíper aí, alguém, pô?
Alguém abriu o zíper, realmente, alguém abriu o zíper.
Alguém falou... Caralho, alguém falou de fazer outras coisas, os caras tão indo porn aí já, tirando a calça, pô. Aí é demais.
Pera, silêncio.
Aí, ó.
Alguém vai jogar um DS aí.
Gente, só um minuto que vocês estão rindo.
Pô, eu queria jogar Gunbound, mas roubaram meu celular.
Meu, tem... Joga Dragon Bound.
Dragon Bound.
O Dragon Bound é a versão do Gunbound sem cheat, que é igual ao Gunbound.
Mas como assim sem cheat? Browser. No celular? Ah, não. É browser. Pô, o celular
é
top.
É browser e Facebook.
Que foi isso, meu Deus?
Nossa, Dragon Bound, eu vou jogar isso depois. Acabei
igual depois, né? Depois, né? A musiquinha tocando no fundo o tempo todo.
Não, é as músicas do Gunbound mesmo.
Ó, como que a gente. A gente tinha aquela regra de que todo episódio, todo filme que tem dublado no YouTube dá volta. Esse filme, ele não só tem dublado, como ele tem várias versões e tem um que é outro filme com o nome dele. Tipo, será que tanta gente busca esse filme?
Tem outro filme chamado Snakes on a Plane?
Não, é se você procurar ele no YouTube dublado, igual eu tinha falado, aparece aquela versão, tipo, o nome dele, Serpentes a Bordo, filme de terror. Aí você abre, é outro filme, é aquele filme.
É, assim, é
127 horas, é isso?
127 horas, é.
Caralho, esse filme é muito ruim, velho.
Tem alguém jogando freneticamente aí que tá vazando
áudio. Ah, mano, é o Bala, certeza.
Acho que é
o... Alguém chutou muito balde e a pessoa até foi embora.
Oi?
Aham, ok, é.
Aham.
Vamos passar pros aspectos técnicos do filme, então. Vamos começar pro roteiro. Nando, você leu o roteiro?
Cara, não. Porque não existe roteiro. Você leu, Bala? Não tem roteiro,
né? Eu não achei.
Né?
Eu achei só uma bridge de lá, mas era muito bosta.
Então eu vou aproveitar o momento pra falar duas coisas. O nome do filme, a origem dele, foi num happy hour. Imagina que os nerdola de Hollywood num happy hour. Era um happy hour da galera que, de repente, eles começaram com um papo, todos bêbados, de, vamos ver quem descola o pior nome pra ideia de filme. E aí o Craig Berson, é um produtor que trabalhava na DreamWorks, ele veio com essa ideia aí de um roteiro que ele recebeu lá, chamava Venom, tipo que... Não sei se é desse filme ruim aí que tá passando no cinema ou se é de outro. Mas aí ele veio com esse nome totalmente Snakes on a Plane, Serpentes num Avião, que seria, tipo, o mais modelito possível. Isso não é nome de filme. Mas aí eles, eu acho que resolveram seguir a regra. E o filme inteiro é coisas estereotipadas e modelos. Tipo, todos os diálogos são genéricos. Não existe nada que se, tipo, sim, aprofunda um dedo, assim, nada.
Sim.
E o resto do tempo eu vou gastar lendo, quando eu procurei no Yahoo Respostas, o Deus Yahoo Respostas, que é a Bíblia do deu a volta sobre a Serpente da Bordo. E aí alguém respondeu... Alguém tava pedindo esse filme, pelo amor de Deus. E alguém respondeu assim: olha, gatinho, eu não sei o link desse filme. Mas tem um site onde eu baixo vários filmes de graça e sem limites. É o www.semlimites.org.
Nossa senhora!
Enrolados, meu nome não é Johnny, Bruna Surfistinha, entre parênteses, af, perdi meu tempo. Você só precisa ser convidado por algum membro. Me manda seu e-mail que eu te convido. gatinhamarrom@yahoo.com. Beijinhos.
Nossa.
Ela perdeu o tempo dela vendo qual desses filmes, porque todos eles são ruins.
É. Falando em baixar filme, quando eu dividi apartamento com o Cauê, O Léo conheceu o Cauê.
Cauê é o ufólogo, Cauê é o cara da hora.
O Bala conheceu também, só o Nando que
conheci.
Não. Aí eu cheguei da faculdade um dia e ele falou: pô, cara, descobri um... Ele trabalhava com formatar o computador. Aí ele: pô, cara, descobri um site que você baixa programa, que você faz um monte de coisa, tudo craqueado. Aí eu falei: pô, é o Depart Bay? Ele: não, cara, é um baita site. Eu falei: pô, passa aí pra mim, né? Aí ele: é o Tipirity Buy. Vai. Aí eu falei: mano, pô, não conheço, né? É, digita lá pra mim. Um abraço aí pro Cauê.
O Cauê, Cauê, abraço, Cauê.
De Cauê. Acho que ele que não me conheceu, né?
Caralho. É o Cauê Leigue.
O Cauê escuta o podcast?
Oi?
O Cauê escuta o podcast mesmo?
Eu acho que não.
Ah, mas seria muito bom.
Cara, você vê a consideração do Gask pelo cara quando ele fala que o cara trabalhava formatando o computador. Tipo, o cara devia ser técnico, alguma coisa assim de informática.
É, mas agora ele faz umas viagens bem da hora, cara.
Agora, pra quem mora em São Paulo e fica vendo o Catraca Livre e, sei lá... O BuzzFeed fica sempre compartilhando as viagens que ele, os roteiros dele de São Paulo, que é todos rolê underground, tipo barato de metrô, metrô de madrugada, todos esses rolês assim é ele que faz.
Desse cara que morou com você?
É.
Caralho, ele venceu na vida mais que você, hein?
Tá vendo? Ele não, fazia...
Gente, na verdade, todo mundo sabe que o dinheiro do Cauê vem da grande pesquisa dele sobre ufologia.
Ô, louco.
Isso aí, o resto é tudo, isso aí é tudo bico.
Gente, voltando pro filme rapidinho.
Rapidinho.
Queria comentar sobre, já que não tem um roteiro, sobre como todas as ideias desse filme são muito engraçadas pra você pensar, se você pensar elas na vida real. Porque, tipo, é um atentado terrorista, né? Só que é o pior atentado terrorista do mundo.
Não, não é um atentado terrorista, é uma tentativa de assassinato.
Foi os vilões dos Três Ninjas lá, né, que...
Não, mas é tipo assim, o Pablo Escobar, por menos, derrubou um avião.
Então, eu ia falar isso, eles não assistiram, né?
Porque, meu, você vai lá e você fala assim: ah, preciso matar a testemunha. Você mata o avião inteiro, porque eles aparentemente não ligavam, já que eles encheram de cobra. Só que você põe numa bomba que você vai ter certeza que vai todo mundo morrer. Mas aí você põe, tipo, a cobra, que aí você dá, tipo, 1% de chance. Se o cara sobreviver, ele merece testemunhar contra mim, sabe? Tipo... Não,
pra ser honesto, é, tipo, mais de 80% de chance.
É um atentado terrorista meritocrático.
Se você se esforçar o suficiente, eu deixo você falar de mim.
Meu, colocar cobra num avião é o modo menos prático de matar, porque se você conseguiu colocar um monte de cobra, um monte de feromônio, por que você não colocou uma bomba?
Não, ele colocou, só que ele colocou a bomba sem explosivo. Ele colocou timer, e aí quando o timer acabou, liberou as cobras. E tipo, liberou as cobras no bagulho que deu uma leve explosão controlada pra todas as malas saírem voando, tá ligado?
Eles chegam a comentar isso no filme, do tipo, por que que eles fizeram isso aí? Aí eles falam, tipo, é porque podia, era uma coisa assim, sabe?
É, tipo, mano, na vida real, assim, isso seria a pior coisa. Ao mesmo tempo que eu pensei em fazer essa pesquisa, mas não fiz, de tentar ver quantos atentados com cobras os Estados Unidos teve que barrar na época que esse filme foi lançado.
Eu só encontrei uma notícia de um cara que tinha entrado de propósito, assim, era a cobra dele, e aí ele falou no avião, comentou com alguém: ah, tem uma cobra, e aí causou um pânico terrível no avião, só que aí, tipo, a galera viu: ah, não, mas a cobra nem é venenosa, e aí tiraram do avião e não deu, assim, foi isso.
É, o problema é que tinha 6 milhões de cobras, né? Uma anaconda e coisas absurdas.
Tipo, a bomba, beleza, mas como que entrou com tudo isso, com essa porra de cobra, né?
Ah, mas entrou escondidinho, lembra? Era um negócio lá. Eles estavam escondidos em umas caixinhas especiais.
Não, mas, meu, no fim tem tanta cobra, são tantas cobras, que, meu, deve ter entrado, tipo, aqueles containers de navio, manja.
É porque, Léo, tem que entender assim, que você fala, pô, avião é grande pra caralho, né? Ainda mais que você vê que as poltronas daquele avião, né? É aquelas que é 343, então é aqueles avião que, mano, cabe uma baita galera, né? Sei lá, não lembro agora qual fucking Boeing ou Airbus que é que tem essa configuração, mas enfim. Mas esse avião, ele não era grande, ele só tinha um setor. Porque tudo se passa só naquele setor que é onde sobe pra primeira classe. Não tem a frente, não tem atrás, não tem nada. Então se pá, tinha 12 cobras e resolveu, porque era o que tinha ali naquela região, mano.
Só que não, tipo, cada cena de morte das cobras, morre tipo umas 10 cobras. E 5 pessoas, tipo, tem muita gente,
tinha cobra
muita cobra
no avião. Mais cobra do que gente no negócio.
Sim.
Ah, mas não tinha 20 pessoas nesse avião, mano?
Tinha muita, porque só na primeira morte...
Ele fala que matou 50 pessoas já. Tipo,
a justificativa do filme é de que é um voo da madrugada.
Não, mas aí é o que vai estar lotado porque tá cheio. Ou se pá, só tinha mais câmera barato naquele setor.
Cara, eu tenho 3 teorias sobre esse filme. A gente fala agora ou deixa pro mais...
Não, mas ó, mas eu tenho uma teoria sobre as cobras.
Fala aí.
Ah, essa aqui, ó.
Puta que pariu.
Que isso?
É a musiquinha do joguinho da cobrinha? Puta que pariu.
Sério que você deixou pronto pra
ver? Ele se preparou isso.
Não veio do nada, você preparou assim.
Exatamente.
Você pensou antes de gravar ou foi agora?
Me mandaram.
Conhecendo o Leonardo, ele tá com esse áudio salvo faz 2 dias.
Bem comigo, conheço.
Eu tenho uma teoria de que, assim, são 3, elas vão escalando. Primeira é de que o Samuel Jackson viajou no avião, por algum motivo bizarro, tinha alguém com 1000 cobras lá e deu um BO e escapou. E isso aí filmaram de real, depois escreveram um roteiro em cima e lançaram um filme pra ganhar dinheiro. Porque nada explica um bagulho tão bizarro. A minha outra teoria é que naquele mesmo happy hour que a galera bolou o nome do filme, eles escreveram o roteiro em 3 minutos, resolveram filmar e filmaram na mesma noite no meio do happy hour.
Enquanto eles bolavam outras coisas, né?
É, enquanto eles faziam outras coisas. E a teoria que vai além disso aí é a teoria que provavelmente a gente, todas as nossas teorias sempre terminam isso aí, é que alguém tava louco de droga e tava num swing e fez uma alegoria pra explicar que tava num avião cheio de cobra.
Eu acho que é isso.
Não, mas isso, mas
é,
o happy hour.
É bem sofisticado.
O happy hour era um swing, gente.
Era um happy hour bacanal, assim. Aí, tipo.
Exatamente.
A galera falou.
Porque
eu fui
todo mundo sabe que em Hollywood você sai da empresa e vai pra suruba.
É mesmo?
Com muita cocaína.
Muita cocaína e muito dória.
Pois é. Eu acho que é uma alegoria porque não tinha cocaína no filme todo, assim, o tempo todo. Aí eu acho que, bom, a pessoa tava no happy hour com o bacanal ali e tal, tava numa suruba e falou, vou transformar isso aqui num filme e acordar esse momento maravilhoso.
Uhum.
Um avião cheio de cobras.
Esse grande momento. É. Eu adoro também a ideia de que todo mundo ou tá quase aposentando ou todo mundo trabalha junto há muitos anos.
Você fala os atores?
Não, não, tipo, os clichês. Porque é tipo assim, a moça, ela vai aposentar. Os parceiros são parceiros há vários anos. E ele é o policial mais durão que eu já conheci. E os pilotos, eles pilotam juntos há 10 anos. E aí
nossa,
todo mundo tá, tipo, há vários anos juntos. Eu acho isso muito engraçado. Toda vez que eles mandavam uma dessa, eu ficava, tipo, ah, muito bom.
Ó, peraí, deixa eu cortar, então. Como esse filme não tem nada de direção de fotografia pra falar...
Ou não,
nem,
cara.
E nem
aquela cena de abertura.
Nossa.
É, realmente.
Nossa. Acompanhando a moto, né? O cara. Ah, isso.
Como assim, você não vai falar disso, velho?
Mano, não, tá bom. Saíram pegar a grua. Não tem.
Ah,
cara, eu acho muito bom. É um negócio muito engraçado que esse filme ele começa com 3 minutos de sequência de um cara andando de motocross, tá ligado?
Teve o surf primeiro.
Não faz diferença nenhuma ele andar de motocross.
Isso faz parte daqueles filmes que é pega a trouxa de torrent, que você baixa o torrent e você fica tipo, eu achei o filme certo?
É, cara, eu fiquei muito em dúvida no começo, eu não lembrava que era daquele jeito.
Sim. Não, eu tanto fiquei em dúvida que quando eu tava assistindo, eu assisti real 15 minutos do
outro 140, filme.
Do 147 horas até 127. Eu me tocar. 127 horas até eu me tocar de que esse é o filme que o James Franco prende o braço. Falei, não é esse! Aí eu fiquei o filme inteiro assim, nossa, é o James Franco?
A pessoa pôs esse como o Snake on the Plane.
Você vê como é ruim o outro filme, né? Pra chamar tem.
É, exatamente.
Um clickbait.
Com o Snake on the Plane.
Com o Snake on the Plane. De então, tão relevante que o filme é.
Vamos passar pra cena preferida, aí depois a gente vai pra.
Tem?
Coisas.
Não tem o que falar do resto.
Não tem, é só de, esse filme, sei lá, alguém tem cena preferida?
Eu tenho.
Cena preferida até, tem bastante cena legal.
Eu não tenho.
Nenhuma, nem
esse
a...
Esse filme
a
começou naquela maluquice do caralho, aí eu falei, mano, esse filme é muito ruim, velho. É tipo, tudo é o primeiro estereótipo de qualquer coisa, assim, que vai falar.
Sim.
Aí quando apareceu a visão verde da cobra, opa,
é isso que eu ia falar.
Temos potencial aí.
Eu não tenho cena preferida, eu tenho o estilo preferido, que é o Cobra Cam.
Cobra Cam.
A cobra com a GoPro.
É, É o GoPro verde da...
Gol Cobra.
Gol Cobra.
Eu gosto muito daquela visão, porque toda vez que mostrava aquela visão, eu imaginava numa cobra, só que a cobra tava com, tipo, roupa tática do exército.
Sabe? Isso. Era literalmente o Snake, né?
Aí eu achava muito legal que, tipo, era uma cobrinha assim, e se você mostrasse ela, tava usando, tipo, um casaquinho do exército. Eu falei, caralho, isso ia ser o melhor filme.
E se vocês repararem, a visão, né, a Cobra Khan, quando ela tá, ela tem, né, o foco dela, quando é perto, e ela tem, igual quando a gente olha, por exemplo, se você coloca o dedo na sua frente, você olha pro monitor, você vai ver dois dedos, né, porque é o ângulo de cada olho.
Mano, o Gas sempre faz essas analogias que eu não consigo entender.
Então foda-se você. E a cobra...
Uma hora ele chega no lugar.
E a cobra, ela tinha três dessas sombras. Então é como se a cobra tivesse três olhos. Eu ficava olhando e falava, mano, não faz sentido nenhum Cobra Khan.
Cara, não faz sentido nenhum Cobra Khan. Tipo, não é por causa dos três olhos.
Cobra Khan.
Por que a cobra enxerga verde, velho? Porque ela é verde?
Porque... Ah, eu não sei. Deve ter alguma coisa biológica nisso aí.
Não, cara.
Ô, Nando, você já entrou dentro de uma cobra?
Cara, não, mas o contrário...
Então você não sabe se ela vai verde, caralho.
Olha, eu nunca entrei numa cobra.
Eu já troquei de mentes com uma cobra.
Como é que é? Depende da sua perspectiva de entrar.
Exatamente.
Nossa, que nojo. Mas a explicação do Cobra Khan ser verde assim é por causa do predador, né?
Não, vamos chamar de Gokroba.
Ah, agora eu fiquei na dúvida.
Gokroba. É a visão do predador,
cara. Eu preciso pesquisar uma coisa.
É,
possível. É que a do predador era de calor, né? O da cobra só usou o verde de fundo junto.
Sim.
Próximo com cena preferida.
Minha cena preferida é quando o cara mija na cabeça da cobra e ela fica incomodada.
Nossa. Você foi quase
boa. Muito bom, o cara da mijada, ela faz assim...
Inclusive... A cobra, ela tá muito incomodada com o cara mijando nela. Ó, mas esse filme, ele tem um trauma muito grande que eu tenho na minha vida, de que é...
Pegar avião.
Não, mas é relacionado com pegar avião. Não tem hora que a mulher vai abrir o saco de vômito e a cobra pula na cara dela?
Muito bom.
Então, sei lá, até hoje, de vez em quando, eu me pego pensando nessa cena e tenho medo de abrir sacolas.
Ah, de saco de vômito.
Caralho. Não, tipo, todo saco eu vejo que você vê que é um saco grande, sabe? Você vai abrir assim, eu tenho medo de abrir e a cobra pular na minha cara.
Oi.
É por isso que o Gask tirou, então.
mas ele tirou o saco, mas deixou a cobra.
Eita, não.
Olha a cobra.
Mas o meu medo é a cobra pular na minha cara, não a cobra.
A cobra você gosta, né?
Esse banheiro me lembrou da casa do Gask aí, que esse banheiro o cara, tipo, tá mijando e se olhando no espelho ao mesmo tempo e tal.
Exatamente.
É o banheiro do Gask. O banheiro do Gask é daquele jeito.
É uma cabine de avião, né?
O Gask tem espelho porque ele tem medo de cobra.
Falando no saco de vômito lá, pô, eu peguei avião algumas vezes. Eu nunca entendi como alguma pessoa tem ânsia de vômito num avião e nunca vi ninguém vomitando em nenhum avião, cara.
Ah, sim. Eu fiquei bem enjoado, sim.
É por causa da pressão, principalmente, o pessoal fica enjoado. Nossa, e tem gente que não consegue segurar.
A pressão só trava o ouvido, mano. Suave.
Pra você, Gás, eu fiquei enjoado.
Gás, que o centro de gravidade das pessoas é nas bolas. Você não tem, você...
Filha da puta. O universo cinematográfico norte-americano, ele tem uma série de clichês que a gente leva, que a gente acha que é normal na nossa vida, mas são coisas extremamente raras de acontecer.
Uhum.
Por exemplo, enxaqueca. Uma coisa é dor de cabeça, outra coisa é enxaqueca. Nos Estados Unidos, parece que todo mundo, a qualquer momento do dia, e sem motivo nenhum, todo mundo tem enxaqueca. Não existe dor de cabeça lá.
É acometido por uma enxaqueca.
Ah, não, mas exatamente. Só mulher, gente.
E outra coisa de... clichê de filme americano também. Se alguém pega um avião, vai ter turbulência.
Exato.
Sim.
É muito... Assim, turbulência não é incomum, mas não é assim, tipo, 100% dos voos tem turbulência. Eu, pelo menos, nunca peguei turbulência.
Nossa, feia. Já peguei, é o diabo, velho. Tô zoado.
Não é o diabo, é o avião.
Nunca andei de avião.
Todo avião tem turbulência, todo avião tem um bebê, todo avião tem alguém roncando.
Cachorro.
Todo avião reatira e desprecia.
Pressuriza o avião.
É, Ah, já pensou? Um acontecimento muito comum. Então, as linhas aéreas são os tiroteios dentro do avião.
É. Tem ah, agora depois de 2019 vai começar, né?
Exatamente. É. Vai ser ótimo.
Esse filme faz umas relações dentro do avião ali. Primeiro que, assim, uma cobra do nada decide morder um fio e o fio se rompe e aí, tipo...
Ah, é isso, é.
O piloto fala assim, tivemos um problema no sistema eletrônico. E, tipo, todo o avião meio que para de funcionar, menos a parte mecânica dele. Tipo, mano, que porra é essa? Tipo, sistema eletrônico, o avião inteiro é eletrônico. Tipo, se deu uma pane, o avião cai. Não tem essa,
uhum.
Tipo, acabou
uhum.
a luz, tá ligado? E o filme mostra diretamente que a turbulência tava ligada à pane elétrica. Tipo, tá com problema, o avião tava balançando pra caralho. Ah, é por causa da pane elétrica. Não tinha motivo nenhum. O avião podia ter em perfeito estado, eles poderiam ter, tipo, morrido simplesmente por causa da turbulência, que não tem uhum. nada a ver com cobra, não tem nada a ver com pane elétrica, nada. Turbulência, tipo, mano, tá ventando e tá
turbulência,
com
turbulência. Turbulência. Em nenhum momento, tipo assim, tem um puta CG super TCC da saga, tá ligado? Que o CG desse filme é maravilhoso, né?
Uhum.
E tipo, mostra uma puta tempestade e em momento nenhum ninguém cita isso. A tempestade.
É, quando dá problema elétrico, começa a balançar o avião pra caralho, assim.
É, e o problema elétrico nem veio da tempestade, veio da cobra morder o fio.
O Nando, ele estuda letras, essas coisas aí, sei lá, barato de falar e essas coisas aí. De e falar. Ele não é da exatas.
Ele é fono.
Porque ele não sabe de que a fórmula pra turbulência é turbulência é igual... Pane elétrica vezes cobra ao quadrado.
Tá vendo? Entendi.
Faz total sentido.
Por isso que tava tendo.
Exatamente. É aquele símbolozinho lá que todo mundo estuda tudo na escola, que parece uma cobrinha assim.
Não, mas ó, essa parte da turbulência, gente, é só uma das milhões de coisas nesse filme que não faz sentido nenhum. Tipo, o fato de que se você jogar um monte de cobra no avião e só deixar elas lá, a grande maioria delas vai só se amontoar na parte mais quentinha do avião e ficar suave.
Ah, não, mas a justificativa do filme é que tá todo mundo com feromônio, as cobras estão tudo com tesão querendo morder todo mundo.
E o sistema de ar dá acesso à cabine do piloto, à cabine da classe econômica, menos a área VIP.
Exatamente, porque todo avião tá suscetível a um ataque biológico, tá ligado?
É, não tem nenhuma coisa pra deter. É que também esse avião foi depois de 2000, esse filme foi depois de 2001, não foi?
2006.
Foi, 2006.
Então, ele já teria, tipo, um controle melhor de atentado.
É que exatamente. Esse filme, igual eu falei, ele foi, tipo, tudo foi o modelo padrão de filme. Eles pegaram um modelo de... Imagina fazer preencher aquelas provas que tem, tipo, 10 palavras em inglês, e aí tem um texto e tem 10 lacunas pra você preencher. Eles pegaram aquele texto com as lacunas e produziram o filme com as lacunas abertas. Tipo, mano, esse roteiro era de um navio. É um navio onde alguém faz um buraco na lataria e o cara precisa ir lá enfiar uma rolha no buraco pra parar de entrar água. E foi a cobra mordendo o cabo, tá ligado? Tipo, o piloto saiu, deixou o avião sozinho, sem estar no piloto automático, pra ir lá embaixo, enfiar a mão no cabo e consertar o cabo com a mão. Porra é essa? Que cabo que é esse? Que ele enfiou a mão lá e o cabo remendou sozinho.
Exatamente. Ah, assim, eu tenho uma pergunta também. Quando você despressuriza uma cabine, tipo, todo mundo que tá lá dentro não desmaia em, tipo, 5 segundos?
Sim. Depende da altitude.
Sim. Ah, tá.
Velocidade, altitude.
Tenho uma anotação aqui muito boa de que é, tipo assim, tá todo mundo lá no avião. Aí o avião começou a cair, né? Que é quando o piloto lá tava morrendo. E aí tá lá o Samuel Jackson e a comissária de bordo tentando puxar o negócio pra cima.
Aeromoça!
Né? Eu tentei não falar aeromoça.
É, por que que você... corrigiu ele pro errado.
Por que não deu a volta?
Por que não deu a volta? Tá tudo errado.
É, as proto-minorias não deu a volta.
Exatamente. Aí, tipo, eles estão lá assim, e aí o cara fala... Ah, o avião está abaixo de 3 mil metros. Chame a costa, sei lá, guarda costeiro, uma parada assim. Aí corta a cena, o avião tá literalmente beijando a água.
Sim, sim.
Eu fiquei, caralho, isso é 3 mil metros?
Não, e mais do que isso. 20 minutos antes no filme, ele fala que, meu, tá perigoso, você está a 5 mil metros. E no filme original, que é o que mostra no painel do avião, é 5 mil pés.
Ah.
E já é perto. Só que fica 20 minutos, ele desce só 2 mil metros, sendo que ele tá embicado pra baixo. E aí, tipo, você está a menos de 3 mil metros. E o cara, na real, ele falou 300 pés, eu acho, que era, tipo, tá colado na água mesmo. E,
uhum.
tipo, de 5 mil metros pra 3 mil demorou 20 minutos, de 5 mil pra beijar a água demorou 2 segundos, e aí o cara puxa, igual eu falei, é um navio, ele puxa o manche pra cima, o avião só faltou virar a esquadrilha da fumaça, dar uns loops, assim, e voltou pro alto.
Porque é totalmente assim que funciona um Boeing, né?
É, tipo, a humanidade, sei lá, evolui, os engenheiros, eles colocam direção hidráulica só em carro, em avião não coloca, né?
É na força, é no braço.
Fazer uma baita força pro avião subir, né, mano?
É no braço, exato.
Acho fantástico.
Ah, gente, como a gente ainda não comentou que um dos personagens é o Kenny Kell.
Ah. É o Kenny Kell.
É o Kenny Kell.
É igual é o Sandy Jr.
E falando no Kenan, duas coisas sobre ele.
Kenan e Kel.
O nome do ator realmente é Kenan.
É Kenan e Kel.
Sim, é Kenan e Kel, Gask.
E ele tá vestindo uma camisa laranja. Por quê? Por causa do refrigerante de laranja.
Com certeza.
Só você achou isso.
Não.
Somente
eu. Não, quem depois que eu li que o Gask escreveu...
de laranja era o Kel, não era o Kenan.
Eu sei, mas então, depois que o Gask escreveu, eu tive que concordar. É uma referência porque o Kel não estava lá e ele tava fazendo protesto.
Ah, pode
porque
ser.
Porque ele é o Kenan e Kel.
É, ele era, é o Kenan porque Kel. Era pro outro segurança ser o Kel, né?
Isso ou o rapper. Se o rapper fosse o Kel, seria massa.
Nossa, ia ser muito bom.
Eu acho que tinha que ser o outro segurança.
O rapper ia valer a pena.
Eu acho que tinha que ser o outro segurança, porque aí eu ia ficar me imaginando o Kel gritando: My ass!
Oh, my ass! Take off this damn snake off my ass!
Não, mas isso eu achei uma das, tipo, das coisas mais, assim, eu realmente acho que eles gravaram o filme inteiro, assim, em duas horas. Porque eles foram escrotos em muitos momentos, tanto na produção. Tipo, meu, o rapper, toda vez que era alguma cena com ele, lá no fundo a trilha sonora vira uma música de rap, baixinho.
Assim. Mano, ele tem o tema sério, dele.
Tem o tema dele, quando ele tá no avião ele vai chavecar a loira. Vê, cara, ele vai, tipo, ser escroto pra caralho com ela. Ele vai começar a falar e aparece uma música de rap. Fala, não, né?
Como é que é o rap?
Tunts, tunts. Brancos tocando rap.
Brancos tocando rap.
Uma coisa que eu achei muito engraçado, de que é tipo assim, eu tava procurando curiosidades do filme, né? E aí eu achei uma curiosidade de que, tipo, mais de 40 cobras foram usadas no filme.
Ah,
e
de verdade
fiquei...
mesmo?
É, então eu fiquei tipo...
Eu não vi.
Tem alguma cobra de verdade no filme?
Tem.
E aí tá aqui, tipo, incluindo aquela gigantesca lá, aquela Python gigante.
Ah, nem fudendo.
A gente tinha vários dentes.
E aí eu fiquei, oxe.
Era um crocodilo assim? Aquela cobra, mano.
Então, eu fiquei meio confuso com aquela cobra.
Mas tá aqui, ó, incluindo a que tem, sei lá, 20 metros, que é uma Python Burmese, sei lá.
É uma
lá.
Sucuri, mano.
É uma anaconda aquela porra, uma anaconda preta. Só que, meu, um negócio muito esquisito.
Ela era o chefão. De
ela
repente,
era o boss, né, mano?
Ela quebra o bagulho com o peso dela, por algum motivo.
Sim.
Cai no meio do corredor. Ela quebra a luminária que fica no canto da cabine, no superior, em cima da... E cai no meio do corredor.
Cara, mas...
Tem cobra ex-máquina.
Cobra ex-máquina, tem mesmo.
Mas, cara, se eu tivesse nessa situação aqui, ó. Eu tô num avião cheio de cobra. Eu já vi um monte de gente morrer. Eu já saí da classe que eu tô. De repente, as cobras começam a invadir o lugar que eu tava seguro. Aí eu vou ter que subir um andar. E do nada cai uma anaconda do teto. Eu só desisto e falo, foda-se, vou ficar aqui. Eu quero morrer agora. Isso na hora! Eu falo, não!
Eu acho que eu ia ficar com tanta raiva que eu ia virar o Rambo nessa hora, eu ia matar a cobra com a minha mão.
Ah, eu acho que eu também ia entrar nessa, eu ia ver a anaconda caindo, eu ia sentar em cima dela e começar a esmurrar, tá ligado?
Mano, é muito da hora a crescente, a percepção do Léo de que as coisas estão ficando ruins e perigosas. Tipo assim, um monte de cobra aparece, eu vi um monte de gente morrer, eu saí da minha classe no avião. Escalada do bagulho.
Não, é porque todo mundo sabe que, tipo assim, a gente pode ver um monte de gente morrer, mas se te tiram das classes do avião, quer dizer que o negócio ficou feio.
Pra te pôr na classe mais alta, é porque tá feio mesmo.
Porque o negócio tá feio, entendeu?
Ai,
então,
ai.
Não, meu, eu já vi gente ter convulsão dentro do avião e não tiraram o cara da poltrona.
Nossa senhora.
Ou da poltrona.
Não tiraram o cara da poltrona.
O gasto seria o cara do lado falando, ou da poltrona.
É, meu, pra galera ainda mover todo mundo pra classe, da primeira classe, quer dizer que o Osama Bin Laden tá armado dentro do avião, tá ligado?
É o partido novo dos comissários de bordo. Ô, amigo, para de ter convulsão aí.
É, velho.
Ô, para de ser pobre.
Na verdade, isso é, tipo, todo liberal, né? Ele vira e fala assim, ô, para de ser pobre aí, ó.
Tem uma dica pra vocês, parem de ser pobre. Ô, posso emendar minha cena, aproveitando que a gente tá falando de avião?
Pode.
Eu achei que você ia falar do partido novo.
É, mas a minha cena é com o carinha que é do Partido Novo lá, aquele tiozão escroto que era da classe seres humanos e foi parar na classe restos do mundo. As pessoas falam... Ele tá lá... É, alguém fala lá, tipo... Começa
o menino.
Nós vamos todos morrer! Aí eu não vou morrer.
É. Meu, uma coisa
máxima que eu consegui arrumar, né?
Ó, eu acho engraçado...
Sério, é isso? Peraí. É isso, Nando?
É, ele falou...
É isso?
Ah, eu não vou morrer. Tá bom, velho. Eu falei, ok. Tá bom.
Eu não vou morrer.
Eu não vou morrer, tá?
Nossa, eu esperava muito mais.
Eu gosto de como até os anos 2000 era normal você fazer bullying com o europeu.
É verdade.
Ah, isso é. Depende, eu vi dublado. Então, tipo assim, quando ele manda o Malditos Americanos, eu achei um absurdo, que eu fiquei, ué, você é o quê? Porque ninguém colocou sotaque nele na dublagem.
É, tinha que ter colocado Malditos Americanos. Tinha que
ser. É, então! Cara, dublagem. Só que ele não tinha sotaque nenhum. Então, quando ele mandou essa frase, eu só fiquei desconcertado. Falei, ué, como assim?
Cara, a gente tinha que criar um podcast só pra falar de dublagem, de sotaque e dublagem.
Nossa,
sotaque
dublagem, cara, é uma coisa seria bacana. Bem legal. Eu posso falar de uma cena não relacionada?
Pode.
Tem uma cena que o comissário de bordo, que não era gay não, mas não era gay, ele coloca uma cobra, que eu acho que é uma coral, dentro de uma micro-ondas, né?
Ah, sim. É verdade, isso é muito bom.
Então, baita essa cena é muito boa, porque ele vai lá, ele coloca a cobra e ele tá desesperado porque tem uma cobra dentro do micro-ondas e ele coloca 1,20. Tipo, se você eu só ia apertar qualquer número lá. Ele coloca 1,20, porque é 1,20 que é necessário para uma cobra.
Pra você matar uma cobra.
Tá, eu não tenho certeza, mas.
Não, na verdade, ele apertou o botão, porque você não tem quando você tem um micro-ondas, aí tem lá pãozinho.
Pãozinho,
hein? É, pão gelado.
E cobra.
Aí tem um que tem uma cobrinha, ele apertou esse da 1,20.
Isso, eu tenho que é uma cobrinha. Ele aperta o botão que é tipo uma cobrinha. Caralho, que micro-ondas era esse?
Eu tenho uma observação sobre construção de personagem.
Eu tenho uma observação sobre o Nando falou que esse filme eles pegaram tudo que é pronto e só trocaram os nomes, né?
Às vezes nem trocaram, né? Eu não sei como eles não chamavam o cara de rapper.
E uma coisa que eles trocaram é que colocaram um surfista feio, né, mano? Porque tem um sempre tem os surfistas bonitão, não sei o que, mano. Mano, esse cara, acho que é o... Não é possível. Devia ter outro ator.
O diretor.
O ator ficou com dor de barriga e colocaram esse cara no lugar, mano. Ele não sabe atuar.
É possível. Ele quase não aparece.
Nossa, mano, eu acho muito bom que, tipo, ele era pra ser meio que o personagem principal, assim.
Quem é o personagem principal desse filme?
Ninguém.
O Samuel Jackson.
É o Samuel Jackson.
Não, mas esse filme, não tem o Ex Machina, mas tem Samuel Ex Machina.
Samuel Ex Machina.
Ele é muito OP.
Uhum. Meu, o Samuel Jackson, ele atira com um arpão numa cobra. Samuel X Machina, ele atira com um arpão numa cobra e mata ela. Com um arpão. Imagina a dificuldade de você acertar uma cobra com um arpão.
É verdade. Cara, ele tava muito equipado.
Seria melhor só se tivesse empalado a cobra com um arpão.
É. Ah, então, eu tenho uma observação sobre construção de personagem que eu queria entender. Por exemplo, vamos lá, a gente tem dois personagens eles são a mesma coisa. Os dois personagens são a mesma coisa até aquele momento. Só que por alguma razão. Só que por alguma razão, de um a gente gosta e do outro não. Então, beleza.
Vocês gostaram de algum personagem?
O que você tá falando? Não sei.
Ah, então, vamos lá. Não tem o europeu, não tem? Sim, e aí a moça chega pra ele e fala, olha, você não vai poder entrar na primeira classe, que a primeira classe, sei lá, tá vazia, não tem. Aí ele fica nervoso e fala umas coisas escrotas e a gente fica tipo, ah, esse cara é cuzão. Pronto. Aí logo em seguida vem a menina e ela pergunta, não tem primeira classe? Aí a moça, não, só tem a classe econômica. Aí a moça, é seguro? E aí, por alguma razão, a gente gosta dela, sendo que a pergunta dela foi mais absurda que o outro.
Você gostou dela?
Não. Como você gostou dela?
Você gostou dela?
Não, eu não sei. Então, eu não sei porquê. Não, eu não sei porquê. Eu olhei pro cara, eu odiei ele. E quando ela fez a pergunta, eu achei meio engraçado.
Mas, tipo, ó, primeiro que ninguém gostou da moça, e segundo que é diferente ela perguntar, tipo, ai, mas é seguro? Do que o cara ficar, tipo, ai, vou ter que andar com o pobre, que absurdo. Ah, é tudo diferente.
Então, mas aí que eu falei dos estereótipos. Tipo assim, o cara, ele é o homem padrão. Tipo, ele é o branco escroto. A mina, é na visão dos caras, a mina padrão. Ela é a branca burra. Aí o outro, o negro, ele é o negro padrão. Ele é o rapper. Aí o gordinho é o gordinho padrão. Ele é, tipo, menos que o rapper, tá ligado? É tipo, tudo é assim. Mano, é tudo muito padronizado. Tipo, tem algum personagem... Pra mim, aquilo ali era uma caravana do novo, indo pro... tá
ligado? Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Sabe a moça lá que tinha um bebezinho? Na hora que ela faz a benza nela, eu falei, essa mulher é mexicana. E ela vai lá e ela fala em espanhol, saca?
É, beleza.
É automático, cara.
Mais essa uma. É tem uma indiana que na hora que eu vi a cobra indo nela, eu falei, nossa, ela vai pinotar a cobra. A cobra dá o bote, ela cruza a perna, a cobra passa. Coisa, tipo, mano, ela...
Essa moça, ela desaparece, né?
Foi só essa cena, mas nenhuma.
Cara, faltou o compadre Washington nesse filme.
Gente,
Ele ia ficar falando, olha o Kibe, apareceu uma cobra, assim.
Mas tem uma coisa que eu acho muito engraçada, é que, tipo, esse filme, ele é feito de um jeito que você deveria sentir empatia pelos personagens, né? Tipo, metade do negócio estaria na empatia que você tem pelos personagens. Só que é impossível sentir empatia por qualquer um ali.
Precisava ter da empatia, mas eles não fizeram, não construíram isso no momento. Tipo, não tem uma cena. Eu realmente não sei quem, o que, que qualquer personagem ali dá pra dizer que ele é o personagem principal. Porque todos eles, inclusive o Samuel Ex Machina, todos os problemas que aparecem se resolvem sozinhos, tá ligado? Todos, sem exceção.
Sim, sim. Não, mas esse negócio da gente não sentir empatia com ninguém é porque em 2006 a gente ainda achava que classe média e classe alta é ser humano, entendeu? Aí passou mais de 10 anos, a gente já percebeu que não, eles não são gente de verdade. E aí por isso que a gente não liga mais.
Cara, a hora que o avião, o piloto, o segundo, o copiloto morre, tipo, eu falei, porra, vai acabar o filme, finalmente vai aparecer um problema sério, como é que eles vão pousar essa merda? Sei lá, o Samuel Jackson vai chamar. Aí eles chamam o Kenan Ikel, e eu já tava esperando, puta, vai falar que ele joga o joguinho de avião e vai saber pousar um avião. Ok, tá exagerando, mas ok. Mas não é assim, gente, o piloto morreu, precisamos de alguém pra pousar o avião. Ah, ele sabe pousar o avião. Ah, ok, então vai lá. Aí ele vai lá e pousa o avião. Porra! Tá ligado?
Como se fosse fácil, assim, né? E uma coisa que me incomodou pra caralho, tipo, o piloto sênior lá, né? E, pô, deu problema no avião. Vou pegar o manual do avião.
É verdade.
Cara, eu falei pra você, o navio, ele abriu o bagulho, vê aonde que era, e deu problema nisso.
Mano, sério, que não tinha um engenheiro de nave, não tinha nada ali. Tipo, o cara pegou um manual e falou, foi o, em inglês, né? Falando em português o que era escrito em inglês. Avionics. Eu falei, essa porra não.
Sim.
Nossa, mano. Eu também fiquei muito incomodada com o Avionics.
Meu, e você já tem o contexto de que os caras já estavam falando no rádio, entendeu? Aí era só, tipo, alguém da torre de controle falar, tipo assim, não, desce lá e arruma esse problema, sabe? Você Paulo, lembra que você era engenheiro, você pode resolver esse problema pra gente? Qualquer coisa, menos o cara pegar o manual, velho.
Cara, manual do avião, que porra é essa?
O dia que eu vou pegar avião, vou chegar pelo outro lado, você tem o manual aí? tá ali na estante ali, ó, o manual ali, ó.
Ah, se eu quero perguntar por quê, eu falar, mano, vai que aparece um monte de cobra no avião e come os filhos.
Come os filhos.
Como aí o piloto vira pra você e fala, pô, verdade.
Já aconteceu isso uma vez, hein?
Esse avião é um grande Windows, porque ele deu pau 3 vezes e resolveram reiniciando.
Exatamente.
Cara, mas assim, nada, quando a Meike falou, né, que nada faz sentido. Tipo, o FBI chega e fala assim, a gente quer a sala com a jacuzzi lá pra transportar um cara aqui.
Sala com a jacuzzi.
Eles ficam lá, eles dois, aí depois a galera sobe toda pra lá e eles tem que fechar a entrada, peguem todas as malas, aí eles começam a descer toneladas de malas, mas não tinha ninguém lá em cima, só tinha o cara da FBI e o moleque, de onde que vinha aquelas malas que estavam lá em cima.
Isso é verdade.
É que não podia ir porque eles achavam que era porque os caras, eles estavam programando de estarem lá no meio do público, certo? Dos outros passageiros e matar o menino.
Ah não, sim, mas tipo, eles tiraram todo mundo, ninguém subiu pra classe ser humano lá. Tipo, e depois quando eles sobem pra lá fugindo das cobras, tá cheio de mala lá em cima. Não, você guarda sua mala em cima da sua cabeça onde você tá sentado. Você não vai deixar sua mala na área VIP e ficar lá na área de baixo. Tanto que você nem teve acesso lá em cima. Tanto que eles tinham um bot lá em cima.
O vilão não serviu pra nada, porque, tipo, foi só pra colocar as cobras no avião. Mas podia ser um terrorista anônimo, ou o FBI podia alugar um teco-teco.
Nossa, é mesmo, né? E tem uma cena super genérica dele lutando, né? Você pensa, pô, vai ter uma cena de luta, né?
Eu super achei que no final ele ia aparecer de novo, mas, mano, o final...
Não tinha dinheiro, acabou o dinheiro, gente.
Sim. É os dois surfando, velho. Será que...
Eu acho que o cara nem foi preso no final. Ele só falando assim, foda-se, vai, vamos surfar.
Eu acho que, assim, já tinha passado a época dos bad guys serem os comunistas agentes da KGB. Porém, ainda tava muito cedo pra falar de terrorismo, porque foi 2006. Era o 11 de setembro, ainda tava muito na cabeça da galera. Então, acho que eles não podiam falar assim, vamos criar uma imagem de um afegão terrorista aqui. Apesar dos Estados Unidos não terem a menor noção com essa porra, não sei se ia pegar mal ou se... Acho que eles nem estavam preocupados com pegar mal. Acho que eles estavam preocupados com as pessoas assistirem o filme e ficarem meio traumatizadas. E eles criaram um cara X, o Liu Kang lá, que no começo do filme suja a roupa dele com dando taco de beisebol na cara do outro maluco.
Uhum. Mas só, nossa, né? Mas eu acho que seria muito mais fácil só não fazer um filme no avião.
Ou só não fazer esse filme, né?
Cara, igual eu falei, eles não trabalharam nada do modelo padrão. Eles poderiam ter colocado, sei lá, aquele maluquinho doido, ele poderia ter tentado viajar com um tipo no avião e as cobras ter escapado. Tipo, sei lá, qualquer coisa.
Ah, é verdade, né? Ó, por exemplo, o roteiro ia ficar muito mais interessante, muito mais barato, porque aí você só faz cena dentro do avião, onde a gente descobre as coisas que estão acontecendo. Tipo, começa o atentado terrorista louco de cobra no avião. Aí todo mundo fica, caralho, como assim? Cobra no avião? Quem faria isso? Aí a gente descobre que na primeira classe tem um policial e um cara sozinho, na verdade, é um ataque terrorista.
Isso.
Eu acho que ia ficar bem melhor do que, tipo, você fazer toda aquela cena por de Boston Cross.
Mais que seja clichêzão, né, cara? Ia ficar
pelo menos tem um mistério pra você descobrir, tipo, porque acho que essa seria uma parte interessante, né? Tipo, por que as cobras estão no avião?
Ninguém quis fazer um filme bom, gente.
Cara, esse roteiro é tão ruim que o Léo, jogando videogame, quando grava em 10 minutos.
Exatamente. Eu acabei de passar de fase falando disso, inclusive.
Eu tô jogando também.
Nossa, sério, eu tô aqui tentando pegar 100% no Mario.
Eu não tô jogando. Nando, só nós dois, cara.
Cara, eu tô jogando na pauta aqui que eu tô...
vocês me respeitam que eu tô falando aqui tranquilo, não tô quieto não, hein?
Cara, como seria a versão do Davi do roteiro do Samuel Ex Machina?
Samuel Ex Machina.
Mistério.
Exatamente. Pra começar, o filme já começa no avião. Pra mim, o filme já começa no avião.
É, esse filme ou qualquer filme com Samuel Ex Machina?
Não, esse.
Samuel Ex Machina, né? Tipo, suruba no avião.
O filme começa com todo mundo no avião fazendo suruba de sketch.
É o avião brutal da sketch.
Exatamente. Aí, de repente, cometeu uma invasão de cobra.
E aparece o João.
Exato.
Não, cara. O cara vai colocar feromônio e aí, sem querer, ele coloca outra droga no ar. É, o maluco do Mandy lá solta um LSD no ar, a galera ingere e começa a olhar pros amiguinhos e ver cobra em todos os lados.
Você acabou de descrever o roteiro do Batman.
É assim, ó. Tem várias caras dentro do avião e um deles é um cara que tá transportando droga escondido.
Achei que você ia falar que ele tinha uma jeba.
Não. E eles deixam as drogas lá no... junto com as malas, certo? Só que aí aquele gato que aparece, ele consegue soltar, porque caralho, o cachorro a coisa. E aí, o gato libera pra todo mundo as drogas aí.
E aí no final, todo mundo vira um pendrive.
É. Só que, Bala, aí todo mundo fica tão louco de droga que todo mundo começa a ver cobra, mas não tinha cobra lá. Todo mundo
o avião cai. Porque tá todo mundo louco.
Exatamente.
O avião ficou louco, mano.
Cara,
não, aí casal... é tipo assim, ó. A galera acha os destroços do avião. E aí, no final do filme, né? A galera acha os destroços do avião e todo mundo, tipo assim, todo mundo tava falando no rádio e tal. E todo mundo sabe, tipo, pô, o avião tava cheio de cobra, e deu um monte de merda, e tudo morreu, nananã. E aí, no final, só aparece uma galera estilo CSI, assim, falando, tipo, vendo os destroços. E aí, no relatório, sai, tipo, não tinha cobras no avião.
Não, tinha que ser pior. A galera do CSI tava loucona de droga e tirou um relatório bizarro que não tinha nada a ver com...
Ah, não, mas aí já fica demais, já.
É. Mas e o Samuel Jackson? Onde que ele entra?
O Samuel Jackson faz exatamente as mesmas coisas que ele fez, só que não tinha cobra nenhuma.
É, e nem tinha um monte de arma. Na verdade, ia ficar tudo muito mais justificado o fato do Samuel Jackson ser extremamente OP, porque ele ia estar...
Ele era um bolsominion pistola com uma arma.
Na verdade, a explicação é, ele conseguiu enfrentar todas as cobras no soco, porque como era tudo psicológico e ele é muito confiante, então pra ele sempre ia conseguir vencer das cobras.
Não, ele vencia com as cobras no teaser. Quem vencia no soco era o kickboxer.
Assim, a grande ideia desse filme é eles conseguirem pensar numa arma super eficiente pra você enfrentar a cobra no avião, que é o taser.
Então, eu tenho uma ideia melhor.
É taser? Eu falei teaser?
Você falou teaser. Você chega pra cobra e fala, vê esse pseudo trailer aqui.
Eu queria saber se você der um choque na cobra com taser, ela realmente morre?
Morre.
Ah, claro. Então, mas é que o taser, ele afeta local, né? Porque a corrente passa ali e enrijece os músculos.
Olha a técnica
músculos,
eletrônica aí. Seria na cobra cara. No só, né? Então...
Mas é o músculo do rabo. Ela morre? O cérebro
com
dela?
Ah,
pode ser. Ok. Aceitei a resposta.
Ô, galera, vocês aí que estão ouvindo a gente, que fica pensando em comprar aquele taser que vende na 25 de março, não compra não, que um amigo meu comprou e levou um choque do nada.
Não sei por quê.
Na dúvida, compre o spray de pimenta.
O spray de pimenta é bom.
Mais seguro.
Na dúvida, faz seguro pras suas coisas. Se eu tivesse seguro no celular...
Exatamente.
Se eu tivesse com taser em vez do celular,
Na dúvida, compra um nunchuck, tá ligado?
Olha aí, mas ó, no que vem dá pra comprar. Pra arma aí, ó.
Tá vendo?
Você pode comprar, só não pode portar, né?
Exatamente. É.
Então, eu tenho uma ideia que ia ser sensacional pra tudo isso daí. Todo mundo ficou louco por causa das drogas lá que o gato soltou, né?
Certo. Sim.
O gato quebrou. Só que tem um personagem nesse filme que ele não estava conseguindo respirar direito porque ele estava com alergia.
Aí ele não ficou louco?
E ele não ficou louco, porque ele não sentiu o cheiro do feromônio. O feromônio não
tinha nada.
Quem que é o cara? É o cara que tava com muito medo de voar. E aí ele tinha que resolver todo mundo, muita gente louca achando que tava vendo cobra, e ele cagando de medo que ele tava voando. Ele tinha que enfrentar o medo dele enquanto sobrevivia ao ataque das pessoas.
Ele seria o Samuel Rex Machina.
É.
E ele tira a máscara e ele é o Samuel Jackson.
As pessoas estão vendo ele como outro cara pra todo mundo louco.
Exato.
Gente, vamos começar a partir pra... Cada um fala mais uma cena aí, ou sei lá.
Não tem mais cena não, Gask.
A cena do cachorro morrendo.
Não tem mais cena. Meu, a cena do cachorro morrendo é sacanagem, viu?
É sacanagem demais.
Ah, não, eu achei sacanagem com o europeu, porque aquele cachorro não é um cachorro de você ter dó. Eu acho que ele fez um bem pra humanidade matando o Pinker.
É. Eu acho que aquela moça que era dona do cachorro, eles tentaram que ela fosse um cosplay da Legalmente Loira.
Sim.
Muito. Ah, com certeza. Pra caraca.
Só que sem ser de rosa.
Meu, o cachorro chama Mary Kate. Eu achei isso muito engraçado.
Mary Kate. E a mina chamava Mercedes.
Igual o carro.
Igual o carro, né? Vrum, vrum.
Vrum, vrum.
Essa cena quase me ganhou.
Vrum, vrum é a parte importante.
Vrum, vrum é a parte importante. É o que faz a piada fazer sentido, tá ligado? Porque senão ninguém sabe que existe um carro chamado Mercedes.
Uma coisa que me incomodou também foi que as cobras não mordiam. Elas davam cabeçada.
É, cara. A cobra... Cabra, era uma cabra.
Era uma cabra.
Eles confundiram, não era cobra, era cabra, né?
O roteirista foi mal entendido aí, né?
A letra do roteirista era feia.
Era Ghost.
O roteiro foi escrito à mão, tá ligado?
Era Ghost in the Plane e os caras confundiram tudo, velho.
Aí chegou um cara no final, assim, no final ele escreveu com a letra bonita, né? E tava escrito bode. E ele ficou tipo, ué. Mas...
Aí ligaram
pra ele, né? Ô Paulinho, que tá escrito bode aqui no final? Não, porque tem bode no filme. Como assim? Não, porque que tem uma grande invasão de bodes num avião, né? Ele, ué, mas e as cobras que a gente comprou? E aí?
Eu ia ficar aterrorizado com um filme desse, cara. Tipo,
nossa, cara.
Um monte de bode, assim, tipo... Oh, cercando todo mundo.
Mano, de verdade, eu consigo pensar em cada cena sinistra com os bodes.
Tudo em pé em cima dos bancos, dos lugares bizarros.
E aí todo mundo que tenta se mexer, os bodes vai lá e morde, sabe?
Os bodes iam entrar porque ia ter. O avião ia passar perto do Everest e ia ter um bode lá em cima porque ele subiu lá de algum jeito, mãe. Ia dar uma cabeçada no avião e ia despressurizar e entrar um monte de bode, mano.
Caraca, muito bom.
Bode
ia ser muito legal que ia ter várias cenas fora do avião, né? De que é os bode pulando no teto assim e chegando em outra parte do avião.
O bode na asa, começa com o bode na asa pra poder referência ao filme.
E aí tem várias cenas que é tipo assim, tipo, ninguém bota fé na criança, né? Aí as crianças falam, nossa, tá vindo barulhos do teto do avião. Aí a aeromoça, não, moça, relaxa, isso não é nada, isso aí é ar. É. E as crianças, não, moça, eu vi um bode na asa do avião. Como assim, criança?
Mano, esse episódio da minha imaginação é muito bom, cara.
Exatamente, só que é um bode. Puta, isso é fantástico.
Não é da Além de Imaginação, né? É do Histórias Fantásticas, acho que é essa história aí.
Não.
Acho que eu não lembro se é da Além de Imaginação ou do Histórias Fantásticas.
Spielberg. Eu também não sei, mas é o primeiro episódio, né?
É um dos, assim.
É um alien ou é um goblin?
Não, era um tipo um bicho escroto lá, era tipo um goblin.
É um bode, tá. Não?
Pode
não,
ser. Era um bode verde de duas patas.
Era tipo um macacão, acho que era.
Um macacão. Nossa, tem um macaco na asa do avião.
É, era isso mesmo.
Eu imaginei uma peça de roupa, mas, né?
Que é, cara?
Um macacão, um pintor tirou e deixou ali na asa.
E é isso, gente. Semana que vem.
A vírgula sonora e as piadas do Gask.
Ô, Nando, você que ganhou o troféu tiozão de hoje, cara.
É verdade. Agora o Gask fez uma piada ruim, mas o troféu tiozão é teu ainda.
Tá comigo.
Vamos então, o que, que faltou o filme ganhar o Oscar aí?
Filme.
Porra, faltou tanto.
Bode, por isso que a gente falou até agora.
É verdade. Se eu nem tivesse escrito roteiro, ia ter ganhado.
Roteiro nosso.
Exatamente. Ia Sem ser dúvida. Um filme. Ia ser. Tipo assim, eu ia ser um filme tão chapado que eu ia considerar ele a vanguarda, tá ligado? Ia ganhar todos os Oscars.
Se a aeromoça fosse a Jennifer Lawrence, talvez ganhava um Oscar.
Provavelmente. Nossa. Se a moça mais velha com instintos maternos fosse a Meryl Streep, ia ter ganhado um Oscar.
Puta, é.
Verdade, é.
Ela ia morrer como ninguém, hein?
Ah, mas ela era Meryl Streep baixou orçamento, né? Aquela atriz.
Meu, imagina a Meryl Streep resgatando um bebê e quando ela vira, leva uma mordida de cobra nas costas. Ela ia fazer isso com cada, com uma competência.
É verdade.
Pô, cara, e as cobras mordiam, era tipo, putrefava em 2 minutos, velho. Estavam um corpo já, né?
Eu tenho literalmente... Aqui. Não, mas eu tenho literalmente uma anotação aqui que eu acho que eles fizeram, tipo, a altitude faz as pessoas aprodecerem rápido, porque não é possível, não.
Nossa. Ah, não, você tá perguntando.
É uma boa pergunta, mas eu creio que
mas
não.
Mas é que, tipo assim, quando a cobra morde, tipo, você começa a necrosar, só que o voo tinha 5 horas, a pessoa tem, tipo, tem aí um intervalo de 2 horas pra começar a perder o membro que foi picado, sabe?
Exatamente. Tipo o médico que foi picado, aí olham pra ele, parece que ele tá morto há 3 anos.
Ele tá podrão, né?
É.
Ele tá podre, tá podre.
Mano, parece uma capa de álbum de Black Metal, velho.
De Black Metal muito bom, convenha.
Se você tem uma banda de Black Metal, pega essa dica.
Cara, esse filme se bancou e, tipo, duplicou quase a grana. É, ganhar 15 milhões na estreia é bom isso? Tipo, é muito? 15
Pô,
milhões?
Pra caralho, pagou metade.
É realmente. Tá aí ganhando. No final eles fecharam com...
Então, um dos grandes motivos pelo qual esse filme deu certo é porque antes dele sair, ele viralizou na internet na época. Foi um dos primeiros filmes a viralizar na internet. Tanto que a cena do Motherfucking Snakes on the Motherfucking Plane... Ela,
é
na
meme
verdade,
até
uma,
hoje.
Então. Na verdade, ela nasceu como um meme. Essa frase, ela não é do filme. E aí regravaram essa cena só pra incluir o meme.
É mesmo? Como é que nasceu o meme?
Sim.
Oi?
Como que nasceu o meme?
Assim, ó, tinha a meme mãe, aí saiu, né...
Não, porque, tipo assim, você tem o Samuel Jackson, que é a grande coach que vai estar na cova do Samuel Jackson, é motherfucker, né?
Motherfucker person.
É, então. É. E aí, tipo, o filme chama Snakes on a Plane. E aí tava todo mundo, meu, ele vai falar this motherfucking snakes on this motherfucking plane.
É, eu não sabia, eu achei que tinha sido junto com o filme.
É, e aí esse meme nasceu no Reddit, e aí, tipo, e aí regravaram pra, tipo, incluir o meme. E aí quando tinha essa frase no filme, todo mundo enlouqueceu. Eu queria ver.
Pois é.
Vocês sabem por que ele fala tanto motherfucker?
Não sei.
Porque ele é gago.
Porque alguém fucker a mãe dele?
Não, porque ele é gago. E aí esse motherfucker... Ele é gago. E aí o motherfucker foi como ele arranjou pra poder controlar a gaguez. Quando ele tá pegando um pouco, aí ele fala motherfucker! E aí volta.
Esse é o problema de controlar a gagueira.
É a segurança dele.
Você acabou com a minha imagem do Sam... Era mó bom, cara.
Ah, porque ser gago estraga toda a característica de qualquer pessoa.
Não, eu não tô falando que ele é gago, eu tô falando que tem um motivo coerente pra ele usar isso. Pra mim, ele simplesmente falava caralho.
Pra mim, ele só tinha síndrome de Tourette, tá ligado? Mano, manda foca.
Cara, esse filme é uma aposta. Quiser ler coisa sobre ele, não ficou lendo, porque vocês vão achar 1 milhão de informações e cada informação a mais que você ler sobre o filme, vocês vão se arrepender. É tipo, tem muita groselha pra ler sobre ele, não leiam. Tipo, eu descobri que tem uma versão estendida desse filme. Quem compraria uma versão estendida?
Pra que eu quero ver mais?
Seria uma versão estendida.
É,
nossa,
é, tipo,
Leonardo,
assim,
você tem problema.
A cena tem, assim, na real tá com uma versão alternativa, só que entre as coisas que essa versão alternativa tem, tá lá, tipo assim, essa cena aqui é maior, essa cena aqui é prolongada. Ah, o diálogo, tipo, nisso aqui é prolongado. Ah, não sei o que, tem mais conversa. Ah, o ataque não sei o que, a luta de não sei o que é mais longa. Puta que pariu, velho.
Eu acho que o Deu a Volta devia levantar a bandeira, porque muitos filmes têm a versão estendida. E muitos filmes precisam da versão resumida.
Sim.
Eu acho que a gente devia fazer uma petição online pra... Meu, muitos filmes aí, ó. Versão
como resumida. Como a versão resumida desse filme?
Muito filme que tem 2 horas podia ter 15 minutos.
É
o último filme que a gente fez, ele podia ser resolvido num curta de 20 minutos e ainda ia ser muito.
É.
Ia ser ok.
Qual foi o último filme que... Ah, Waterworld.
O Mundo das Águas.
Não conta, ainda não saiu.
Mas isso vai sair depois.
Isso vai sair depois.
Cara, a versão resumida desse filme seria... O avião decola, a bomba explode, o avião... Ninguém encontra o avião no mar, isso.
Nossa, peraí, tem alguém batendo um bolo, hein, mano?
Não, tem alguém fazendo mudança, eu não sei o que tá acontecendo. Um móvel arrastando.
Alguém tá batendo clarim neve, mãe.
Só abri a minha mochila, desculpa.
Tá fazendo suspiro, mano.
Tá fazendo teclado.
Chantilly. Tá batendo punheta de luva de borracha.
Não. Específico, hein, cara? Específico.
É, mano, você nunca fez?
Nossa, eu acabei de fazer uma merda tão grande.
Bate
você tá batendo essa luva.
Não.
Furou essa luva?
Ele parou de falar.
Encheu o dedo de merda.
Beleza. Mas a gente falou tudo mesmo?
Ah,
a gente falou todas as 5 estrelas do Davi.
Ah, mas aí a pessoa fala, não
é,
gente?
Ah, é. A sua pauta a gente leu uma cada um do outro dia. Eu ia falar pra só as frases que você fala cobra, porque eu tava lendo sua pauta aqui, ela tá fenomenal, cara.
Tá, então vai, cada um escolhe de novo aí.
Não, é tipo, uma pessoa só lê todas as partes da sua pauta que fala cobra.
Você.
Vai lá, Mai.
Eu amei, vai lá, Mai.
Vamos ver. É que tem umas muito boas que não falam cobra.
Lê então também. Cada um fala uma, mano. Vai lá.
É.
Vai, começa, Nando.
It's gonna be a lovely day. Eu não vi essa parte, cara.
É a música.
Ah.
Vai, segue qualquer outra pessoa.
Eu, esse avião não faz sentido, é um cubo.
É verdade.
Cobra no mamilo.
Léo?
We just love avionics.
E a minha... Salto do sapato no ouvido. É porque me incomodou muito as mortes.
Nossa,
cara, essa morte foi a única que eu achei ok.
Não, essa foi a única morte que ela cumpre o objetivo do filme inteiro, que é de causar desconforto.
Ah, é verdade. Vou fazer uma extra aqui. Um lápis comum e fez um desenho colorido.
Eu posso falar uma que ninguém comentou? Pelo menos eu não ouvi ninguém comentando. É a hora que eles finalmente pousam e o Samuel Jackson diz: All praises to the PlayStation.
Nossa. Ah, pode escrever, pode escrever.
Cara, Deus abençoe o PlayStation, cara.
Sim. Eu acho muito engraçado que esse filme, ele tem, tipo, altas propagandas muito, muito esquisitas.
Né?
Tem.
Mas é porque era no avião. Vocês já pegaram avião... Ah, não, aqui no Brasil... Nossa, né?
Nossa, cara.
Meu monóculo e minha...
Infelizmente minha não tem no Brasil. Mas eu morri fora do país. Eu falo inglês fluente.
Infelizmente não tem no Brasil. Eu só gosto de mulher que usa burco o dia inteiro.
Quando você pega Ryanair ou alguma...
Ryanair? Eu nem sei que foi essa, cara.
Vai tomar no cu, cara.
Essa companhia low cost lá da... Lá
low cost?
Low cost é a camisa? Camisa low cost?
Ah, vai tomar todo mundo no cu e vou perguntar se...
Não, termina de falar. Termina de falar.
Termina aí.
Fala aí.
Não, cuidado com o que você diz, hein?
É porque lá tem... Tem companhias aéreas que faz os preços absurdamente baratos. Por exemplo, eu paguei 9
600 euros.
Ah, euro, né, filho da puta?
Eu paguei 9 euros pra fazer da Irlanda pra Londres. Por exemplo, nossa, 9 senhora. Euros. E como que a companhia ganha dinheiro? Eles ganham dinheiro porque durante o voo inteiro fica os comissários e as comissárias de bordo tentando fazer você comprar qualquer coisa. Eles vendem desde Coca-Cola até plano de saúde.
Ok.
Imagina você trabalhar. Avião e a mulher te oferece plano de saúde.
É isso. E aí o avião você paga barato pra ficar recebendo propaganda, tipo, de uma pessoa em pé do seu lado tentando de vender algo.
É barato. É quase o YouTube, né?
E essa companhia, ela tentou fazer... Mas o governo barrou. A União Europeia barrou porque eles queriam fazer voo em pé, mano.
Nossa. Eu vi isso uma vez. Nossa senhora.
E barato pra você que mora em Dublin até hoje, né? Isso aí eu dei uma volta não fala.
É em Dublin, na linha vermelha, né? Na linha vermelha.
Eu fui assaltado no metrô de Dublin.
Ah, não, é porque na Europa não tem assalto no metrô, né?
Porque não tem metrô. Mas enfim, vamos ver se o filme continua ou não dando a volta pra todo mundo. A única pessoa que falou que dava a volta era o Bala. Então vou começar por você, Bala.
Cara, por que você falou isso, Bala?
Porque dá, cara, é sensacional, é ótimo.
Pra você,
cara.
Continua dando a volta.
Lógico, o filme é ótimo. Foi super divertido.
Cara, não, esse filme é muito ruim.
Nossa,
cara.
Ele não é divertido, ele é meia bomba.
Cara,
ele é meia bomba demais.
Ele é muito ruim, ele é extremamente...
Nada, cara. Eu adoro as cenas das cobras, eu adoro como tudo é tosco e escroto.
Homem, nem meia bomba, ele é zero... Nossa, ele é uma brochada foda.
Vocês que não sabem apreciar os bons filmes.
Nossa.
Sou mesmo, Balas.
Meu, esse filme é nível Suruba do Dória, mano.
Fizesse uma Suruba do Dória no avião, pau.
Esse foi o melhor argumento pra eu mudar minha opinião sobre o filme. Que agora eu tô com vergonha de falar que eu gosto do filme.
Isso quer dizer que pra você é o filme da volta ou não?
Não dá mais, agora eu desisti do filme.
É, Nando também já falou que não, o meio que não, eu que não, então é isso. O filme dessa semana foi
foda-se
esse.
Foda-se o Bala.
O Bala acabou de falar, caralho.
Não, eu tô falando foda-se o Bala porque não dá a volta.
Ah, tá.
Ah. Beleza.
Bom, então é isso, o episódio de hoje foi esse, e pra daqui dois ciclos lunares, Bala, manda aí o resumo do próximo filme.
Qual que é o próximo filme? Não,
é...
Nossa, que merda.
É, então, eu tô, não quero participar.
Pode ser esse o resumo.
É o próximo filme, eu não vou participar.
Vou estar com bolsa de cocô.
Esse foi o Deu a Volta da Preguiça, né?
E se vocês repararam aí no feed, vocês viram que começou o Irineu. E a partir de agora, o nosso podcast, se tudo der certo, ele vai ser semanal, sendo um Deu a Volta. Depois,
e um Irineu.
Um Irineu, ou um Vral, ou alguma outra coisa que surgir. E depois, outro Deu a Volta. Então vai ser sempre assim, Deu a Volta intercalado com alguma outra coisa aleatória que surgir na cabeça da gente. E é isso aí.
E se você é um podcaster, quer participar do Deu a Volta, avisa pra gente, porque a gente precisa de participante pro Irineu.
É isso.
E é isso aí, então, valeu, falou, todo mundo falou tchau, valeu, até...
Falou! Não, a gente faz assim, ó, fazer um esqueminha com o Pedro aqui, ó. O Pedro que vai dizer o resumo do próximo filme. Aí ele coloca o som do Waka Waka, do...
Da Shakira.
Pode ser Shakira. Também. É mesmo, é. Pedro, faz um remix aí.
Ah, é?
Pô, podia ter uma vírgula sonora que ia ser a Sté falando bolsa de cocô.
Bolsa de cocô. É tipo Super Amigos, né? Faz aquele...
É,
aí, bolsa de cocô. E aí, quem corta?
Fala bolsa de cocô.
É um sachê de caca, você viu?
Ontem eu tava na casa do Fabinho e o pai dele comprou um Maré 2001 2.4. Falou assim que é porque ele não queria um carro que desse problema. Logo ele comprou um carro... Mano, quando ele toca o alarme do carro, parece micro-ondas quando tá pronto, faz... E, mano, ele nunca teve, só teve, tipo, pampa, uns carros assim, porque ele tem uma retífica, né? Ele trampa, tipo, com um carro que precisa carregar coisa. Ele sempre teve uns carrão velho. Aí ele tem um carro com rádio agora, e acho que faz, tipo, 30 anos que ele não tem um carro com som. Aí ele liga o som, mano, na CBN, você vê ele, tipo, 2 km da CBN chegando. O cara falando os programas da CBN, comentando a política do dia, não sei o quê. Aí você vê ele virando esquina e você ouve... Aí eu lembrei na hora, foi mal.
Ai. Ok.